A pior derrota da história da seleção sub-20 revela falhas na preparação e gestão do time. Acredito que a derrota histórica da seleção sub-20 do Brasil por 6-0 para a Argentina não é uma surpresa para quem acompanhou o desempenho da equipe no último ano. O time chegou mal preparado para o torneio, sem a organização necessária e com uma gestão que ignora as necessidades dos jovens atletas. Hoje, analisarei como essa derrota reflete problemas maiores, práticas de treinamento e decisões que deixaram o futuro do futebol de base em um limbo incerto. É uma situação preocupante que não devemos ignorar, mesmo que haja esperança de uma recuperação imediata nas próximas partidas.
1.
Brasil perdeu de 6-0 para a Argentina na seleção sub-20.
2.
Gestão fraca deixou jogadores sem preparação adequada.
3.
Hamon e Branco mantidos no cargo apesar de críticas.
4.
Erros em campo e falta de organização foram evidentes.
5.
Derrota histórica reflete problemas no futebol de base. A derrota histórica da seleção sub-20. Um olhar crítico à chegada da seleção sub-20 ao analisar a derrota de 6-0 para a Argentina. Percebo que muitos podem ter se surpreendido, mas eu não. O que aconteceu na noite de sexta-feira na Venezuela foi uma consequência de decisões e falta de planejamento que nos levaram a esse vexame. A seleção sub-20, que havia sido campeã continental em 2023, parecia desorganizada. A demissão do técnico Ramon Menezes, que já era discutida entre os diretores da CBF há um ano, nunca foi concretizada, deixando a equipe em um estado de incerteza e desmotivação. O papel da CBF e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, expressou sua intenção de mudar a comissão técnica, mas isso não ocorreu. O coordenador Branco também deveria ter saído, mas a indefinição marcou a gestão. Como resultado, a seleção não teve um calendário adequado para treinos e amistosos. As datas FIFA de março e junho foram praticamente ignoradas, e a equipe só se reuniu em setembro, prejudicando a preparação. A preparação para o torneio, quando finalmente nos reunimos, muitos jogadores que Ramon havia planejado não estavam disponíveis. Os clubes não liberaram os atletas, comprometendo nossa estratégia. As vitórias contra o México foram enganosas, pois a maioria dos jogadores não estava presente na competição. As convocações de outubro e novembro serviram apenas para treinos, sem jogos amistosos que poderiam ter dado ritmo à equipe. O jogo contra a Argentina entrando no jogo contra a Argentina, a apatia foi evidente. Com apenas 10 minutos, já estávamos perdendo por 3-0. O jovem Etiverri, que havia se destacado na eliminação no Mundial Sub-17, novamente brilhou, enquanto nossa defesa parecia um verdadeiro colador. Os erros na saída de bola resultaram em gols evitáveis. A fragilidade do lado esquerdo da defesa foi crítica, e a falta de reação da equipe foi alarmante. A dinâmica do jogo durante a partida, os argentinos dominaram completamente. Mesmo com as substituições feitas por Ramon no segundo tempo, não houve uma resposta satisfatória. A Argentina aproveitou os espaços na defesa e rapidamente fez 5-0. O Brasil, atordoado, parecia apenas esperar o apito final. O sexto gol saiu após pressão e escanteios, mostrando nossa incapacidade de reagir. A reação da equipe após o jogo, jovens como Moscardo saíram de campo, visivelmente abalados e pedindo desculpas aos torcedores. Crucificá-los seria injusto. Essa derrota reflete uma gestão que não priorizou o desenvolvimento do futebol de base. A falta de convicção nas decisões e a desorganização marcaram negativamente a história da seleção. Caminho à frente agora, temos um compromisso contra a Bolívia e precisamos nos recuperar rapidamente. Com mais 3 jogos pela frente, a pressão é grande para que o Brasil se classifique entre os 3 primeiros do Grupo B para o hexagonal final. As 4 vagas para o Mundial no Chile em setembro e outubro estão em jogo, mas essa história será sempre marcada pela pior derrota da história da seleção sub-20 em competições oficiais. Conclusão: em resumo, a derrota histórica da seleção sub-20 do Brasil não é apenas um resultado insatisfatório, mas um sinal de alerta para a gestão do futebol de base no país. A falta de preparação, a ausência de um planejamento eficaz e a desorganização da comissão técnica foram fatores cruciais que nos levaram a esse vexame. Essa situação não pode ser tratada como um mero incidente isolado, mas sim como um reflexo de problemas mais profundos que precisam ser abordados com urgência. O futuro do nosso futebol depende de ações concretas e de uma nova abordagem que priorize o desenvolvimento dos jovens atletas. Portanto, é hora de refletir e agir para que possamos reverter esse quadro e garantir que as próximas gerações tenham a oportunidade de brilhar. Para mais análises e informações sobre o futebol, convido você a explorar outros artigos em Placar News, onde você pode encontrar atualizações sobre as últimas partidas e a situação de clubes como São Paulo e Flamengo ou Noroeste e Palmeiras.